Ok, se alguém não pegou, tem uma folha nova, estamos começando mais uma etapa aqui na história. Normalmente o esboço fica de um lado só, mas tem os dois lados, tá? Então, porque assim a gente completou todo o esboço, né, da vida de Uzias. Então, como a gente tem falado várias vezes, nós estamos num período de história do reino dividido. É um período de quatro reis, é um tipo de um bloco, né? É interessante a gente ver o período em que Acabe teve influência, Jezabel. Agora nós estamos num período em que houve na parte de Judá, estamos focando Judá, o reino do sul. Houve uma sequência de quatro reis que começaram bem e terminaram mal. Então, nós estamos com esses quatro reis, estamos no terceiro. Então, hoje estamos começando o terceiro dos quatro reis. Foi Joás, depois Amazias, agora Uzias. Todos esses reis têm dois relatos, né? Tem Crônicas e Segundo Crônicas e Segundo Reis. No livro de Reis, ele é chamado de Azarias, é segundo Reis 15. Nós estamos ficando mais em Crônicas, porque Crônicas vai dar. Crônicas foca mais os reis de Judá. E o livro de Reis dá mais atenção aos reis de Israel. Então, esse rei mesmo, Uzias, o livro de Reis fala pouca coisa sobre ele. Está em 2 Reis 15. Vocês podem abrir em 2 Reis 15, porque eu só vou chamar a atenção para um aspecto, depois nós vamos para Crônicas, né? A maioria da história, a maioria dos detalhes, nós vamos encontrar em 2 Crônicas 26. Mas em 2 Reis 15, ele é usado um outro nome, Azarias, mas é o mesmo rei, Uzias ou Azarias. Só mais um comentário sobre essa personagem, né, Uzias. Dos quatro reis, Joás é bastante conhecido, porque ele se tornou rei como criança, tinha aquele sacerdote, Joiada, que orientou, é uma história relativamente bem conhecida. Mas dos quatro reis que nós estamos estudando, que começaram bem e terminaram mal, e havia em cada um deles uma mistura. Se for ver, todos têm misturas. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, você vai ver uma parte da história dele, inclusive é muito séria, né? Assim, não é um pecadinho, né? Assim, foi uma coisa muito séria que aconteceu com Davi. E todos os reis, né? Você vai ver rei Asa, um rei muito bom, mas ele também no fim se afastou mais de Deus, ficou muito bravo com o profeta que foi repreendê-lo. Josafá, um dos melhores reis de Judá, fez várias vezes alianças erradas. Então, todas as pessoas tinham misturas, né? Agora, a avaliação bíblica, não é nossa avaliação, a avaliação bíblica desses quatro reis é que eles fizeram o que era certo, mas não com coração integral, né? Não de todo o coração. Então, nós estamos até buscando entender lições que nós possamos tirar desse período para entender, porque existe muita mistura no nosso coração também, e a gente precisa saber como que Deus vai lidar conosco, como nós podemos ter uma história que não termine mal. Eu não quero terminar mal, eu não quero que a minha história seja uma história que começou bem, serviu a Deus por um tempo, mas no fim não foi do jeito que Deus queria. E como sempre falo, a Bíblia não fala que a pessoa perdeu salvação, a Bíblia nem trata dessas questões. A gente não sabe como que Deus vai julgar no fim cada uma dessas situações, mas é muito sério. Alguns deles terminaram muito mal. Joás terminou muito mal, foi assassinado no fim. Amazias, que nós terminamos de estudar, também terminou mal. Uzias, esse que nós vamos estudar agora, ele dos quatro reis, ele teve assim mais proeminência, ele subiu mais, ele fez mais coisas, ele embora assim não tenha muita atenção à história dele, mesmo em Crônicas, mas você percebe que foi um dos períodos em que Deus estava realmente abençoando o reinado de Judá, e ele são vários sintomas que nós vamos estudar nesse período que vai mostrar que Uzias realmente obteve sucesso, obteve fama, o reino de Deus que nos interessa, o reino de Deus estava funcionando numa certa medida durante o reinado dele. Então, esse é um dos aspectos. O outro ponto importante sobre Uzias é que ele é mencionado, nós estamos chegando agora no período da história, porque a Bíblia do Velho Testamento tem os livros da lei, o Pentateuco, tem os livros de história, tem os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, etc. E tem uma grande parte do Velho Testamento que são os profetas. Os profetas que nós temos no Velho Testamento, é agora que nós estamos chegando no período em que esses profetas, como Isaías, Oséias, Amós, esses três profetas, né, Isaías, Amós e Oséias, mencionam Uzias. Eles falam assim, tal profeta, no início do livro, tal profeta profetizou nos dias, aí cita os reis, e Uzias é um deles. Então, e depois tem até Isaías 6, que conta o chamado de Isaías, e foi no ano em que Uzias morreu. Então, Isaías é mais no final desse período do reinado de Uzias. E só para vocês entenderem, quem está chegando agora, quem não conhece exatamente nossa proposta de estudo aqui, que estamos aí, o ano que vem a gente vai fazer 20 anos, né? Vai fazer um aniversário de 20 anos que a gente começou esse estudo. Mas assim, a nossa proposta, a ideia desse estudo, é estudo sistemático da Bíblia. Estamos procurando estudar a Bíblia toda. Mas é importante entender que nossa ideia é seguir a história. A história do povo de Deus no Velho Testamento, que nós estamos tirando disso lições paralelos com o que Deus quer fazer na igreja. Então, quando nós estudamos os livros de Moisés, nós não estudamos todas as passagens dos livros de Moisés. Nós não estudamos sacrifícios em Levítico, nós não estudamos o tabernáculo, nós não estudamos todas as leis que tem lá sobre alimentação. Às vezes a gente faz alguma referência, mas a ideia é estudar a história. Então, quem acha que nós estamos bem atrasados, que estamos mesmo, né, na sequência histórica, mas se você pensar que a linha histórica do Velho Testamento, ele vai terminar nessa sequência dos livros históricos com... Nós não estamos tão longe aqui, nós estamos em 2 Crônicas. Depois de 2 Crônicas, o que, que vem? Vai ter um intervalo, né, do cativeiro em Babilônia, e aí vem Esdras, Neemias e Esther, e acabou a história. Depois vem os livros poéticos e vem os livros proféticos, que são paralelos. Os livros proféticos, por exemplo, Salmos e Provérbios, já foram no tempo de Davi, que nós já passamos, entendeu? Então nós não vamos nesse estudo, né, se um dia a gente, Jesus não voltar antes, se um dia a gente terminar o estudo, né, dessa sequência histórica, aí a gente pode voltar a estudar algumas outras partes. Mas eu só queria dizer o seguinte, nesse período que começa agora com Uzias, nós vamos começar então a ter um outro paralelo, que nós estamos vendo, reino dividido, tem um paralelo de 2 Reis e 2 Crônicas, são livros que contam a mesma história paralelamente, igual os quatro evangelhos, que contam a história de Jesus em paralelo. Então, agora, a partir de agora, dessa época que nós estamos agora, nós vamos ter um terceiro paralelo nesse relato histórico, que são os profetas. Então, eu não vou, nesse estudo, não vou estudar o livro de Isaías, não vou estudar o livro de Jeremias com vocês, mas eu vou pegar, sempre que tem uma relação histórica com o período que nós estamos estudando, nós vamos buscar em Isaías, em Jeremias, e tem coisas nos profetas que não tem em Crônicas, que não tem, né, porque pula um período, né, de cativeiro. Então, quando nós chegarmos no cativeiro babilônico, onde nós vamos achar relatos? em Jeremias, final de Jeremias, nós vamos achar em Ezequiel, nós vamos achar em Daniel. Então, só para vocês terem uma ideia, que nós estamos então chegando agora nessa parte da história em que os profetas vão também contar a história. E uma coisa muito importante, vou voltar a falar sobre isso, porque essa história de Uzias fala novamente de profetas. Até agora, os profetas têm aparecido nas nossas histórias, mas às vezes até profetas que não têm nome. O rei que acabamos de estudar, Amazias, não sei se é o mesmo profeta, mas teve duas histórias envolvendo profetas, e não deu o nome dele. Às vezes dá um nome, mas é alguém que também a gente nunca mais ouve falar dele, aparece uma vez. Então, os profetas, eles eram muito importantes, e às vezes quando quem compilou esses relatos históricos, às vezes eles falam assim, então teve tal rei, quando chega no fim, ele fala assim, o resto, se vocês, normalmente hoje a gente coloca num rodapé, né, no livro, né, para você saber mais sobre esse assunto, veja tal livro, estude tal livro. Muitas vezes eles falavam, para você saber mais sobre esse indivíduo, procure o livro do profeta, porque o profeta, ele escrevia a história, porque ele conhecia a história do ponto de vista de Deus. Então, é muito importante a gente entender que os profetas, eles falam do futuro, mas uma função importantíssima do profeta é ele interpreta a história, ele avalia a história. Nós que estamos vivendo, isso é qualquer época, mas o que nós estamos vivendo hoje no Brasil ou em termos do mundo, nós não sabemos interpretar isso muito direito ainda. Nós estamos dentro da situação e tem coisas importantes acontecendo, coisas que futuramente vão constar nos livros de história e tal. Mas como que a gente interpreta essas coisas? Então, o profeta nos ajuda a interpretar a história como Deus quer, ok? Então, muito bem, essa é a nossa introdução sobre Uzias ou Azarias. Então, segundo Reis 15, diz o seguinte, versículo 1. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, esse Jeroboão é o segundo Jeroboão, né? Teve um Jeroboão no início do reinado de Israel, esse aqui é um outro rei que chama Jeroboão também, que vem muito depois. Começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar. 52 anos reinou em Jerusalém. Foi um dos reinados mais longos, talvez Manassés foi, acho que mais do que ele. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então, normalmente, a gente tem batido muito nessa tecla, que os reis de Judá, eles eram avaliados em comparação com Davi. Sempre os reis eram comparados com Davi. Eles eram bons como Davi? Eles eram totalmente opostos a Davi? Alguns eram iguaizinhos os reis de Judá, andavam nos caminhos de Acabe, Jezabel. Então, faziam essas avaliações. Agora aqui, esses reis que a gente tem falado que não foram 100%, eles fizeram o que era certo, mas não tinham o coração 100%, agora um está sendo comparado com o outro. Né? Amazias, ele foi como o pai dele, Joás. Agora Uzias, ou Azarias, foi como o pai dele. E gente, vocês estão lembrando de Amazias, que foi o último que nós estudamos. Amazias não dá para salvar muita coisa dele, não. Foi, sim, né, 70, 80%, pelo menos que está registrado aqui, foi muito ruim. Ele chegou a abandonar Deus, chegou a ir atrás de idolatria. E aí fala, Uzias, ou Azarias, fez igual o pai dele, mas nós vamos ver na sequência que Uzias não foi tão mal assim. Ele fez muita. Se eu fosse fazer avaliação, eu colocaria Uzias num patamar bem acima do pai dele. Você vai ver muita coisa que dá para falar bem de Uzias, né? uma coisa, tem uma coisa, não foi uma pequena coisa, foi uma coisa muito importante que aconteceu com Uzias no final, que fez com que a vida dele terminasse mal. Mas ele fez muita coisa boa. Mas Deus fez uma avaliação, que é Deus vê não como os homens veem. Então aí é outra coisa que nós precisamos avaliar diante de Deus. Como é que Deus avalia a minha vida? Não é de acordo com aparências, como Deus falou com Samuel, quando ele estava vendo os filhos de Jessé, qual que vai ser rei? Deus falou assim, Deus não olha para a aparência. Lógico, Deus não olha para a aparência física, mas não só isso, Deus não olha para as nossas ações apenas. Claro que as nossas ações são importantes para Deus, mas Deus quer saber quais são as atitudes de coração, como é o coração da pessoa. Então, quando faz essa avaliação, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, ele está fazendo uma avaliação de acordo com a perspectiva de Deus. E mesmo que Uzias tenha feito muita coisa boa, isso não está dizendo que Deus vai avaliar exatamente igual a Amazias, mas está dizendo que, aos olhos de Deus, Uzias também não começou com o coração integral. E nós vamos, pelo menos, tentar ver assim, duas observações. A gente não tem muita informação, a gente só tem que usar o que as Escrituras nos oferecem. Versículo 4, eu estou lendo em Reis por causa do versículo 4. O versículo 4 não está em Crônicas, então por isso a gente está pegando esse fato, que é praticamente a única coisa diferente que tem em Reis, então eu quero chamar atenção para isso. Versículo 4, tão somente, quer dizer, ele fez tudo que era reto, igual o pai dele, tão somente não tiraram os altos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Quando nós começamos o rei Amazias, a gente até gastou uma aula inteira falando sobre os altos. Mas eu vou falar de novo, porque a Bíblia fala de novo, né? Então, eu vou falar de novo, em parte porque eu estou buscando entender o que tinha esses altos. O alto não era necessariamente um lugar de idolatria, necessariamente, não era. No templo, alguns reis, o próprio Salomão, antes dele fazer o templo, fala assim, o povo sacrificava nos altos, porém somente a Deus. O profeta Samuel, ele fez um sacrifício no alto, Samuel, homem de Deus. Então nem sempre os altos eram lugar de idolatria, porém era algo que Deus abominava. Então eu estou voltando nisso, eu quero assim, uma das coisas assim, bem interessantes é que o livro de Reis faz essa observação sobre esses quatro reis que nós estamos falando, todos os quatro. Crônicas não faz, mas Reis faz. Então é bem interessante a gente ver isso. Os quatro reis que nós estamos estudando, Joás, Amazias, Uzias e Jotão, os quatro reis que eram mais ou menos, né, começavam bem e não terminavam mal, os quatro reis falam isso, que o povo sacrificava nos altos. E é a primeira coisa que fala, em cada um, quando o reis relata, cada um desses reis, é a primeira coisa que fala dos quatro reis. Então, mais uma vez, eu não vou repetir o que nós falamos na última aula, mas eu só queria voltar a falar sobre isso, porque de alguma maneira, eu não sei exatamente como aplicar isso, estamos buscando que Deus fale conosco, que Deus fale com a igreja do século 21, a igreja de hoje. Nós precisamos ouvir de Deus, nós precisamos entender se Deus tinha um problema recorrente com o povo dele no Velho Testamento, sempre voltava para isso, idolatria, que era pior ainda, mas os altos já era um passo, né? Não era necessariamente idolatria, mas era um passo, era um caminho. Quem ia para os altos, rapidinho caía na idolatria. Então era uma porta aberta, era alguma coisa errada que acontecia. Então, mais uma vez, a gente está diante disso perguntando, Deus, onde estão os altos nas igrejas, né, na igreja de hoje? Aonde é que nós estamos adorando nos altos? Ok? Então, só vou lembrar vocês de... nós vamos ler, eu vou ler mais uma vez com vocês. Talvez da outra vez eu não li esse texto, mas tem vários no, nos livros de Moisés. Eu vou ler em Deuteronômio 7 hoje. Quando ele fala dos altos... Então, primeiro eu quero que vocês vejam o que, que Deus falou sobre isso antes do povo entrar na Terra Prometida. Vamos mais uma vez ver, a gente tem falado muito, muitas vezes sobre isso, sobre a própria questão da idolatria, que Deus é ciumento, Deus não quer esse tipo de... Até por assim, muitos, especialmente evangélicos, têm um problema muito grande com a palavra ecumenismo, né? Porque a palavra ecumênica dá aquela ideia assim, nada, tudo certo, Deus aceita qualquer coisa, então, né, você faz união com todas as religiões, né? Aquela frase que muita gente fala assim, não, todas as religiões são boas, todos ensinam coisas boas. Então, a gente sabe que, eu costumo dizer que nós somos fechados quando deviam ser abertos. Tem muita coisa que nós, como cristãos, nós somos muito mente fechada, mente estreita, mente que não quer unir com outras pessoas, nós somos divisivos, principalmente protestantes, evangélicos, isso está no nosso DNA. A gente precisa tirar essa herança em nós, que é de separar de todo mundo que não pensa igual. Então a gente tem muita estreiteza, muito sectarismo, muito exclusivismo, nós somos muito fechados quando nós devíamos ser abertos, quando nós devíamos adorar a Deus com todas as pessoas que adoram a Deus. A carta aos Coríntios começa assim: Paulo, apóstolo, a todos os santos, em todos os lugares, que clamam pelo nome de Jesus. Pronto! Não tem que ter mais nada para nos separar. Todos os santos, em todos os lugares, que invocam o nome de Jesus. Mas em outros sentidos, quando nós devíamos ser fechados, nós somos abertos. Nós aceitamos muita coisa da mentalidade humana que Deus odeia. Então a gente precisava entender um pouco melhor o que que Deus separa, que Deus é ciumento, que Deus não quer mistura, que ele falava com o povo de Israel, não vai casar com esses povos cananeus, que eles vão induzir vocês atrás de outros ídolos. Então Deus era sectarista, Deus não queria que os judeus se misturassem. Não era uma questão de raça. Deus mostrou isso muitas vezes no Velho Testamento. Não era uma questão que a raça judaica é a única pura. Ele estava preocupado com uma coisa, com um coração. Então olha aqui, Deuteronômio 7, vamos começar no versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que passas a possuir, tiver lançado diante de ti muitas nações, eteus, girgazeus, amorreus, como alguém disse uma vez, todos terminam em eu, né? Então são todos os eus possíveis aqui, né? Cananeus, ferizeus, heveus, jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam teu filho de mim para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Versículo 5. Porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus bosques sagrados, e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Então, é isso que Deus falou. Assim, vocês têm que ter uma atitude total. Aqui não fala, eu não sei se tem uma outra tradução, acho que fala assim, de lugares altos aqui. Mas o que Deus queria é que chegasse na terra de Canaã e não se misturasse no sentido de ser influenciado pelas ideias, pelas coisas erradas, e uma delas era os lugares altos, que era o costume dos pagãos criar lugares de adoração, lugares de idolatria nos lugares altos. Então, Deus tinha um zelo, um ciúme, ele falava assim: olha, quando vocês chegarem, vocês não vão ser ecumênicos, vocês não vão ser assim abertos para todas as ideias, vocês vão realmente entender que essas coisas podem contaminar vocês, ok? Bom, tem muitos outros textos que falam sobre isso, e depois, principalmente em Deuteronômio 12, que eu não vou ler novamente, mas se alguém quiser conferir depois, Deuteronômio 12, ele fala assim: olha, muito cuidado, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não vão nem fazer altar para Deus. Ele nem fala assim necessariamente que é um lugar alto, mas vocês não vão fazer altares em qualquer lugar, vocês vão adorar a Deus em um lugar que eu vou escolher, esse um lugar que depois era Jerusalém. Então, Deus é muito fechado nessa questão, né? Nosso coração não pode ser dividido entre muitos amores, nós temos um marido, o nosso coração pertence totalmente a Ele, nós não podemos dividir a nossa afeição, o nosso sentimento por outras pessoas, por outras coisas que ocupam o lugar de Deus. E o lugar alto era um lugar que favorecia isso. Você podia falar assim: não, eu estou adorando a Deus, mas eu estou no lugar alto, ok? Então eu só queria mostrar duas passagens depois para mostrar como alguns reis, nós estamos comparando esses quatro reis que não tinham coração totalmente, eles eram bons, fizeram muita coisa boa, mas não foram do jeito que Deus queria. Se o seu coração palpita por Deus, se você tem anseio de ter realmente o coração que Deus procura, você não vai ficar satisfeito em dizer: Deus, o meu coração é como o Amazias, eu estou bom, meu coração é do Senhor, mas você sabe como é que é, Deus, você conhece, a gente é meio fraco, a gente tem mistura, né? Então, se o seu coração anseia por Deus, você vai dizer: Deus, Davi, que era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, ele também pecou. Então não é que Deus está exigindo de nós algo impossível, algo que não existe. Não, não existe. Não existe. Eu estava ouvindo eu achei tão absurdo assim, não estou lembrando disso, mas eu estava ouvindo uma pregação outro dia e a pessoa falou assim que encontrou alguém numa igreja que falou para ele que fazia 14 anos que ele não pecava. 14 anos que ele não pecava. Eu falei assim: gente, como que alguém pode ter essa ideia, né? Aí o pregador virou para ele e falou assim: peraí, qual que é o grande mandamento que Jesus falou? Qual que é o grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua força, né? Ele falou assim: não é esse o grande mandamento? É o grande mandamento. Então, qual que seria o grande pecado? Se esse é o grande mandamento, qual que é o grande pecado? É não amar a Deus com todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, né? Se em algum momento, a questão não é algum momento, tem algum momento que você amou a Deus assim? Não é se algum momento você não amou a Deus assim. Tem algum momento, né? Então, né, lógico que é absurdo você falar assim, né? Eu não peco, né? A própria Bíblia fala sobre isso, né? Se alguém fala que não peca, está mentindo. Mas o que eu quero dizer é que o que Deus está buscando, Deus quer santidade, Deus quer pureza, mas Ele sabe que nós estamos em processo de transformação. E como 1 João diz, nós temos um advogado, nós temos um intercessor que ore por nós, nós podemos nos arrepender. Então, Deus não está exigindo de nós, ele exige, ele quer isso, a transformação é para chegar nesse ponto, mas ele sabe que nós temos pecados. Então, quando Deus fala assim, esse rei era um rei, que fez o que era certo, mas não de acordo com Davi, ele não está dizendo, para ser isso, tem que ser uma pessoa que nunca pecou. Ele está dizendo que faltou uma atitude, faltou alguma coisa que Deus viu em algumas pessoas, não só em Davi, porque algumas pessoas têm um testemunho, tiveram um testemunho, Deus falou, esse aí foi um rei que fez o que era certo aos olhos de Deus, como Davi. Então vamos ver aqui, segundo Crônicas 14, só quero lembrar vocês do rei Asa, que é um desses que tinha o coração como Davi, e vamos ver como é que começou, porque a gente não quer começar bem e terminar mal, ok? A gente não quer começar bem e terminar mal. Nós temos temperamentos diferentes, né? Cada pessoa tem um temperamento, tem gente assim que começa lá em cima, né? Tudo que começa lá no assim, com ânimo, com entusiasmo, e vai começa em cima e vai caindo, né? Tem outras pessoas que começam devagar, mas vão subindo. Mas não, assim, a questão não é, Deus sabe das diferenças, eu não quero terminar mal, mas o meu fim depende um pouco do meu começo, porque no começo é que muitas vezes vai definir que tipo de coração que tem. Se não foi no começo, tem chance para nós alcançarmos isso agora. Então, quando Asa, segundo Crônicas 14, versículo 2, fala, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Versículo 3, o que ele fez? Ele fez o que era bom e reto. Ele foi como Davi. E o que ele fez? Como é que foi o começo dele? Ele fez o que Deus mandou o povo fazer lá em Deuteronômio, em vários textos, né? Antes de entrar na Terra Prometida, Deus falou assim, quando vocês encontrarem, agora Asa já está aqui, faz séculos que o povo está na Terra Prometida, mas eles estão misturados com essa idolatria ainda. Mas o que Asa fez? Primeira coisa, ele tirou os altares dos deuses estranhos, tirou os altos. Depois tem toda aquela história que no final do reinado dele, assim, mas tinha altos ainda, lembra que a gente fala assim, os altos eram como tiririca, você arranca, mas parece que volta, né, de novo. Né? Então é um negócio meio difícil de você conseguir arrancar de vez. Né? Todo mundo conhece tiririca, sabe? Alguém tentou tirar do jardim ou ainda não lidaram com isso? Né? Porque tiririca é um negócio que tem umas raízes que vão fazendo toda uma rede, e tem, cada pouquinho tem uma batatinha, né, na raiz. Então, quando você arranca e sai aquela raiz, e sai até a batata, assim, pronto, matei. Olha de novo, naquela batata que você arrancou, tem um fiozinho que rebentou quando você tirou. E aquele fiozinho tem uma outra batata mais embaixo. Vai brotar. E ele vai brotando e ele vai alastrando embaixo da terra. Ele vai alastrando embaixo da terra. Então, quando você arranca, você deixa uma parte lá embaixo, ele vai brotar de novo. Então, os altos são assim. Você tira, mas ele brota de novo. É uma praga. Então, mas o que eu quero mostrar é, ele tirou os altos. Esses quatro reis, por isso que o livro de Reis fala sobre isso. Os quatro reis que não terminaram bem, os quatro reis falam assim, mas os altos permaneciam. O rei era bom. Ele falava assim, gente, vamos servir a Deus. O Senhor Jeová, ele é o nosso Deus, vamos servir a Deus. Mas o povo estava nos altos, tudo bem, não tem importância, vamos servir a Deus. Então é isso que eu quero falar, assim, a mistura ficou desde o início. E quando você não trata com essa praga, por mais que você não conseguiu arrancar a última raiz, mas você tem que ir trabalhando com isso. Ah, brotou de novo, dessa vez eu vou cavar mais fundo. Nós temos que ir procurando onde estão essas raízes que estão se alastrando na nossa vida individual, mas estou falando bastante da nossa vida coletiva, da nossa vida como igreja, ok? Um outro rei, só mais um exemplo, está em 2 Reis, Segundo Reis 18, um rei que vem pela frente ainda, foi um dos grandes reis de Judá, Ezequias. Segundo Reis 18, olha o que fala sobre ele. Segundo Reis 18, 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos. Então, Ezequias foi um que foi realmente comparado positivamente com Davi. Ele fez conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos. Primeira coisa que fala desses reis mornos é que eles não tiraram os altos. E a primeira coisa que fala desses reis que realmente foram integralmente, né, servindo a Deus, é que eles tiraram os altos. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos. Olha só, esse aqui nós vamos chegar, está à nossa frente aí, né? Mas olha só o que, que Ezequias fez. Versículo 4. Tirou os altos, né? Despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Quanto tempo esse negócio estava no meio do povo de Israel? Quando Ezequias, 700 anos antes de Cristo, essa serpente de bronze foi 700 anos antes, sei lá, por aí. Quanto tempo? O que eu quero mostrar é a reforma, a mudança que Deus quer na nossa vida, a gente tem que ir tirando as coisas mais recentes, as contaminações mais recentes, mas quando você vai cavando, você vai achar contaminações que vêm de séculos. Então Ezequias foi muito longe. Depois nós vamos ver Josias, que vem depois de Ezequias. Josias foi mais fundo ainda. Ele foi buscar idolatria lá nas tribos do norte e tudo. Então, gente, quanta coisa Deus tem para limpar na igreja. Quanta coisa. E eu preciso sempre repetir isso. Sei que vocês vão cansar de ouvir isso, mas eu preciso sempre repetir isso, porque a grande tendência nossa em toda a história da igreja é quando algumas pessoas começam a abrir os olhos e ver coisas erradas que estão sendo feitas na igreja, coisas, esses altos, essas coisas que contaminam. As pessoas pensam: eu vou sair dessa igreja contaminada e vou formar uma outra pura. Isso aí a gente tem feito, nós temos feito isso há séculos, milênios. Nós estamos fazendo a mesma coisa, e isso não purifica a igreja. Em nenhum momento na história do povo de Israel, quando Deus falava com os profetas, Jeremias estava quase sozinho, ninguém queria ouvir a voz de Deus. Deus não falou: Jeremias, vá para um outro país, aí vamos começar tudo de novo. Não, Deus falou com ele: fique junto com o povo. Tem uma história lá que o povo já tinha ido, uma leva já tinha ido para a Babilônia, e o povo veio para Jeremias e falou assim: Jeremias, o que, que a gente faz? A gente fica aqui, os que ficaram em Israel, alguns já tinham ido para o cativeiro, outros que ficaram vieram para Jeremias e falaram assim: Jeremias, pergunte para Deus, o que, que a gente faz? A gente fica aqui mesmo, ou a gente vai para o Egito para fugir de Babilônia? Aí Jeremias buscou Deus, Deus deu a palavra para ele, falou assim: ó, fiquem aqui, não saiam. Aí o povo, assim, Deus falou, não. Eles foram buscar a voz de Deus, mas quando Deus falou assim: não, eu não gostei dessa palavra, não, a gente vai para o Egito assim mesmo. Aí eles foram para o Egito. O que, que Jeremias fez? Vá para o Egito, vocês não querem obedecer à voz de Deus, eu vou ficar aqui sozinho. Não, Jeremias foi junto com eles. Jeremias foi junto com eles, porque ele ficou junto. Então, eu estou falando isso para dizer, o que eu estou falando é um espírito de contaminação, é algo que Deus precisa nos mostrar. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir a Deus para purificar a igreja, mas isso não significa sair, criar outra, achar que nós temos um grupinho mais puro. Não é nada disso. Nós temos que buscar de Deus a purificação do povo dele, porque Deus não falou com o povo dele no Velho Testamento, vocês não são mais meu povo. Ele julgava, disciplinava, mas continuava sendo dele. Ok? Então, estou só repetindo isso para vocês entenderem o que, que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem muita contaminação em todas as igrejas, no nosso coração. A contaminação não está lá fora, está aqui dentro, e a gente precisa descobrir o que, que é. Ok, agora nós vamos para 2 Crônicas, então eu li em Reis para vocês verem esse versículo. Então, essa é a primeira parte, está no esboço que eu dei para vocês, né, que a avaliação das escrituras desse rei é que os altos não foram removidos. Agora vamos para 2 Crônicas 26 e vamos ler só os primeiros versículos, que falam também do início do reinado de Uzias, para a gente também pegar um outro ponto aqui. Eu vou voltar para o capítulo 25, no finalzinho, só para vocês verem a sequência aqui, né? Versículo 27, 2 Crônicas 25, 27. Desde o tempo em que Amazias, pai de Uzias, se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas enviaram homens após ele a Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Então, só queria que vocês vissem o finalzinho de Amazias. Tudo isso aí tem significado espiritual. Quando a pessoa pessoas que começaram bem e terminaram mal, esse mal era que não era tão fiel a Deus, outros ficaram com doença, o próprio rei Asa, ele ficou com doença no final da vida dele. Então, houve vários casos de doenças, lógico, não estou falando que toda doença, estou só falando assim, eram coisas simbólicas, ok? Então, tem vários graus de terminar mal. Então, alguns assim, só falaram assim, no fim fizeram isso, e que não era certo, né? Outros ficaram com doenças, e pode ter outros graus, assim, mas eu estou só chamando atenção para isso, que alguns, como Joás e agora Amazias, foram assassinados. Então, eles terminaram a vida sendo assassinados. Isso tem um simbolismo forte. Então, como que o rei Amazias terminou a vida dele? Então, terminou da pior forma possível, né? E tem um outro negócio que acontece, que eles fazem referência, você fala assim, depois que eu morrer, você pode me sepultar onde você quiser, mas para eles era significativo. Quando o rei era bom, ele sepultava Amazias, ele foi sepultado junto com, né, os antepassados dele. Então, ele foi sepultado no lugar de honra. Mas houve alguns, eu acho que o próprio Joás, eles não sepultavam, porque ele era tão mau, assim, esse não vai ser sepultado junto com os reis. Então isso também era uma coisa significativa. Então a forma como morria e até o lugar de sepultura, que é memória, né? É memória. Deus, você pode falar assim, não li o que eles vão falar depois que eu morrer. Nós que acreditamos na vida eterna, a memória é muito importante. Como é que Deus vai lembrar de nós? Como é que Deus registrou? Então, só estou querendo dizer, essas coisas que falam aqui, todas têm significado espiritual. Então, nem sempre fala isso, mas olha só, capítulo 26, versículo 1 fala, então todo o povo tomou a Uzias. É interessante que muitas vezes, quando em Israel, por exemplo, no reino das 10 tribos, no outro reinado, quando alguém matava, eles às vezes mudavam a própria dinastia, pegavam, né, era outra pessoa que assumia. Agora aqui, eles, né, o povo, aqui nem fala quem, né, o povo foi atrás, mandou matar, mataram Amazias, mas eles não queriam tirar a linhagem de Davi. Então o próprio povo, não sei se os mesmos que mandaram matar, mas todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Então estou chamando atenção para esse fato, que às vezes era muito óbvio, né, quem vai ser o rei. Mas aqui não era tão óbvio porque mandaram matar. Houve, assim, houve uma... Eles não assinaram, ele não foi reconhecido, ele não foi honrado. Vários reis não foram honrados quando morreram, ok? Então, versículo 2, ele edificou Elote, restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Aí fala de novo, era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar. 55, aqui fala 55, no outro fala 52, anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias. Agora versículo 5. 5 é uma informação que nós não tivemos, é muito significativo, e nós vamos parar nesse ponto aqui hoje. Versículo 5. Tem bastante variação nas versões, tá? Buscou a Deus nos dias de Zacarias. Ok, aqui tem um profeta, Zacarias. Teve um outro profeta, Zacarias, no tempo do avô dele, que era, né, já tinha morrido, então não é o mesmo. Não é o Zacarias que tem nos livros proféticos, que esse veio muito tempo depois. Nós não sabemos quem é esse Zacarias. É o único lugar na Bíblia que fala desse Zacarias. Então a gente não sabe. A informação sobre Zacarias é o que está no versículo 5. Mais nada. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Essa minha tradução, não sei por que eles omitiram uma parte. Não fiz uma pesquisa maior, mas eu sei que outras traduções falam que esse Zacarias era sábio entendido nas visões de Deus. Sábio entendido nas visões de Deus. Ele era um profeta, ele era sábio. A Bíblia fala sobre sabedoria, é mais ou menos como Daniel. Daniel era um homem que conhecia outras coisas também. Mas por que a Bíblia chama Daniel de sábio? Por que ele era sábio? Ele era sábio, entendido nas coisas de Deus. Ele tinha contato com Deus. Ele tinha percepção. Ele tinha uma outra visão, que não era só a visão que as pessoas tinham do mundo. Então, ele tinha uma outra sabedoria. Ok, então algumas observações, depois nós vamos pegar alguns textos do Novo Testamento que eu quero deixar com vocês. Tem várias coisas em comum com esses quatro reis que nós estamos estudando. Um deles é que todos eles tinham os altos, já falamos sobre isso. Uma outra coisa comum, pelo menos nesses três primeiros, porque o quarto rei, nós vamos ter muito pouca informação sobre ele. Eram quatro reis na sequência, mas o quarto a gente tem pouquíssima informação. Então a maioria das informações que nós temos, nós vamos comparar mais esses três primeiros. Então todos os três, Joás, Amazias e agora Uzias, eles tiveram a atuação de profetas. Houve a atuação de profetas no meio do reinado deles. E tinha muito a ver, o que acontecia com eles, tinha muito a ver com a forma como eles tratavam os profetas. E uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, eu vou enfatizar mais uma vez agora, que no sistema que Deus deu no Velho Testamento, Deus separou no governo, isso é um princípio muito importante para a gente entender hoje, Deus separou no governo sacerdote, rei e profeta. Não eram a mesma pessoa. Principalmente rei e sacerdote não podia ser a mesma pessoa. Tem uma pessoa que conseguiu ser rei, sacerdote e profeta. Quem foi? Jesus. Davi, assim, simbolizou um pouco isso, né? Mas, assim, uma pessoa que realmente conseguiu preencher plenamente as funções de rei, sacerdote e profeta, porque o homem não suporta isso. Sabe o que é não suportar? Às vezes a gente não suporta um cargo. Só o poder na política, nas empresas, na igreja, só o poder corrompe, é ou não é? Só o poder. Mas o poder aumenta muito quando você tem o poder de rei, governar, quando você tem sacerdote e profeta são interligados. O sacerdote você associa mais com, você tem acesso a Deus e você leva os sacrifícios e você leva o homem a Deus. E o profeta, ele traz a palavra de Deus para o homem. Então, você pode resumir sacerdote e profeta, talvez até no, na mesma função. Biblicamente eram diferentes, mas o que eu quero dizer assim, no Novo Testamento, Deus também não concentra numa pessoa só. A mesma pessoa que ouve de Deus, os apóstolos em Atos falaram assim, nós não vamos administrar, porque se nós administrarmos, nós não vamos ouvir de Deus. Então precisa ter uma união entre essas duas coisas. Então, muito importante, Uzias, olha o que fala aqui, versículo 5. Enquanto ele buscou o Senhor, ele prosperou. Como que Uzias buscou o Senhor? O versículo fala que durante o tempo em que esse Zacarias, igual Joás, enquanto Joiada era vivo, Joás andou no caminho certo, porque ele não estava achando que a sua função de rei era independente, que ele podia fazer tudo sozinho. Nós estamos cheios na igreja de pessoas que acham que ouvem de Deus sozinhos e que mandam sozinhos e que fazem tudo sozinhos. Então isso é muito importante. Qual foi a chave? Depois nós vamos ver várias coisas que aparecem na vida nesse relato de Uzias, que mostra como que Deus, por que que Deus o abençoou. Mas hoje eu quero parar nesse ponto e eu quero ligar essas duas coisas. Os altos que precisam ser removidos, demolidos, tirados e buscar a Deus, ter presente a função de Deus, que é o profético. Deus fala com as pessoas e ele não concentra essas funções na mesma pessoa. Deus não coloca toda a unção numa pessoa só. Nós temos visto, até na história recente da igreja, homens de Deus que eram muito fortes, muito poderosos, mas a maioria não suportou. Se você pegar, tem alguns livros, tem um livro que chama, nós temos na editora que chama, Generais, Os Generais de Deus. Os Generais de Deus, se alguém quiser, é um livro grosso, né? Mas é muito esclarecedor, porque ele vai falar de muitos casos no século XX, de pessoas que começaram bem e não terminaram bem, porque não suportaram. E como que a gente suporta? Tendo várias funções, pluralidade. Deus dá uma função para um. Deus ungiu Uzias para assumir o trono, mas Uzias não podia fazer sozinho, ele precisava de Zacarias. Enquanto tinha Zacarias junto com Uzias, o reino foi bem. Por quê? Porque Zacarias tinha essa função, tinha esse ministério, ele tinha contato com Deus, ele ouvia de Deus, ele trazia a palavra de Deus. Então nós precisamos muito dessa visão profética. E tem uma tradução também que coloca que ele instruiu Uzias no temor de Deus. Temor de Deus. Então, olha o que nós temos aqui. Ele tinha entendimento na visão, ele tinha um ministério profético e ele instruía no temor de Deus. Então, essas funções juntas é que são a nossa salvaguarda. Então, eu quero deixar essas duas coisas que são citadas no início de Uzias. No livro de Reis, ele não tirou os altos, mas ele foi bem por um tempo, porque ele tinha a função profética junto com ele. Ok, agora eu só quero tomar alguns minutos aqui no final do nosso tempo, lendo no Novo Testamento. Sempre é o Novo Testamento que nos dá as chaves para entender o Velho. Então a gente estuda, a gente vai aprofundar, cavar aqui para entender mais sobre o que aconteceu no Velho Testamento, mas nós não vamos conseguir aplicar para nosso tempo se a gente não for para o Novo. Então, sempre precisamos do Novo Testamento para nos dar entendimento. Hoje nós não temos um descendente direto do rei Davi para sentar no trono, e nós não estamos em Israel, e nós não temos essa teocracia, e nós não temos esse problema de ídolos, assim, como era naquele tempo, nós não temos os altos. Vocês estão coçando para ir no alto aqui? Alguém está com vontade que não consegue largar os altos, né? A gente não consegue entender essas coisas. Então vamos tentar ver algumas coisas do Novo Testamento, quem sabe pode nos dar alguma luz sobre o que Deus, assim como ele tinha essas coisas que ele odiava, que sempre voltava, que os profetas falavam, que ele falava assim: vocês estão me abandonando, vocês estão indo para os altos. Então, o que Deus abomina na nova aliança, as exortações, o que as palavras falam. Eu vou falar sobre uma coisa só, eu só vou citar, porque eu não vou falar sobre isso hoje, em se tratando, só quero lembrar vocês disso, em se tratando de idolatria, a coisa mais clara que o Novo Testamento fala sobre idolatria é dinheiro, né? Que Jesus falou assim: vocês não podem servir dois senhores, não podem servir a Deus e a Mamom. Então, assim, a coisa mais clara que a Bíblia fala sobre outros deuses, sobre algo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, é materialismo, é o dinheiro, ok? Mas eu não vou falar sobre isso, eu quero falar sobre os altos, eu quero falar sobre algo que prepara o caminho. Como eu entendo, o alto era um lugar que favorecia, né? As pessoas falavam assim: não, nós estamos sacrificando a Deus, estamos sacrificando os altos, mas é a Deus. Mas era um caminho pela proximidade, pela semelhança com a idolatria, era já um passo dado. Mesmo quando eles estavam sacrificando a Deus, o fato de estarem nos altos, por isso que Deus falou assim: vocês não podem fazer pela metade. Vocês vão me servir, vocês têm que arrancar tudo, vocês têm que entrar como Asa, como Ezequias, vocês têm que começar já no primeiro dia, arrancando, derrubando, vocês têm que tirar. E eu fico pensando que uma das coisas que isso devia ser uma coisa impopular, porque esses altos, eles eram uma coisa tradicional, era uma coisa que talvez pertencia a várias famílias. Quando esses reis entravam derrubando, quebrando, como é que você tira um alto? Eles não tinham removedores de terra para baixar, tirar o morro. Né? O que eles estavam tirando? Eles estavam tirando naquele lugar alto todas as coisas que faziam daquele lugar um lugar sagrado. Não, isso aqui não é um lugar sagrado. Então eles estavam... como é que é a palavra quando você... Quando você pega um lugar sagrado e você profana, né? Você estava profanando, né? Você está profanando aquele lugar, porque não é um lugar, não é para ser um lugar santo. Então você está profanando, né? Naquela época intertestamentário, né? Naquela época de Antíoco, né? Eles foram sacrificar um porco no templo, que era a pior coisa possível, né? Era uma profanação do templo, da casa de Deus. Então, é a mesma coisa, assim, eles estavam pegando lugares altos e profanando, assim, isso aqui não é mais para ser considerado um lugar santo. Mas ali deve ter tido muita resistência. As pessoas deviam falar assim: mas esse aqui, meu avô, meu bisavô, todo mundo, esse aqui é um lugar santo, esse aqui é um lugar que nossa família sempre guardou essa tradição. Então, eles deviam ter muita resistência àquilo lá, ok? Bom, eu vou começar aqui no Novo Testamento em 2 Coríntios. Pode parecer que não seja exatamente, na verdade eu estou propondo essas coisas, eu não estou dizendo que eu sei exatamente o que é, estou colocando algumas coisas que eu vejo no Novo Testamento que podem nos ajudar a entender quais são os lugares altos e como que a gente pode entender isso, né, de uma maneira mais espiritual. Ok, 2 Coríntios 10, versículo 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. O que aqui fala de fortaleza, não fala de lugar alto, mas olha, vamos continuar. Derrubamos raciocínios e toda altivez. Que toda altivez. Então, o que ele está dizendo? Nós, na nova aliança, nós também temos altos. Nós temos altos. E principalmente, o que eu estou submetendo a vocês, que é possível que esses altos representem formas de pensar. Essas fortalezas estão na nossa mente. Nós somos profundamente contaminados como o povo daquela época, lembra disso? Que nós estamos fazendo um paralelo. O povo daquela época, Deus falava assim, eu quero que vocês me adorem, mas sem nenhuma semelhança. Para eles era absurdo, não tinha uma religião, não existia uma religião que adorasse a Deus que não tivesse uma imagem. E Deus estava assim, vocês não vão fazer imagem nenhuma. E ele falava, vocês não vão fazer lugares de adoração nos altos, mas todo mundo faz no alto. Eles fazem para os deuses deles, nós vamos fazer para o Senhor. É o jeito que a gente sabe fazer. Então, é nesse ponto que Deus precisa cavar dentro da nossa mentalidade para a gente entender, nós temos armas não carnais, armas espirituais, quer dizer, eu não vou conseguir tirar os altos. Como, o que Asa usou? Acho que ele usou uns machados, o que ele usou para... Né, porque nos altos, além de ser um lugar alto, eles tinham muito assim esses bosques, né, os postes ídolos, que eram postes mesmo, tinha colunas, tinha pilar assim, de pedra. Então eles tinham vários símbolos, né, tinha as árvores, tinha um poste com, né, esculpido, tinha várias coisas que tinham nesses altos. Então, para ele dizer tirava os altos, ele estava tirando isso, ele estava quebrando, se tinha um altar para outro Deus, ele estava quebrando o altar, ele estava quebrando essas coisas. Mas hoje nós não temos uma coisa visível para quebrar, então está difícil, está mais difícil ainda. Então, mas ele falou assim, nossas armas são espirituais para destruição das fortalezas, derrubamos raciocínios, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ok, então é uma das coisas, né, uma das chaves pode ser isso, um lugar alto, altivez, combina. Então eu penso que tem algo que vem para nós do pensamento deste século. A Bíblia fala, o Novo Testamento fala muito sobre isso, né? Romanos 12, né? Seja, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós temos muita influência, nós fomos formados, a nossa mente foi estruturada, até mesmo, não só em coisas seculares, em conhecimentos assim, fora da igreja, mas até aquilo que nós aprendemos dentro da igreja. Aquilo que nós, assim, aquilo que formou o nosso pensamento. Então, em Israel era assim, eles tinham gerações e gerações que estavam fazendo isso nos altos. Parecia totalmente normal. Então, são coisas que vão contaminando. Vamos rapidinho, então, para Colossenses e aí nós vamos terminar em 1 Coríntios 1. Em Colossenses, ele fala o seguinte, eu estou só pegando alguns textos meio isolados, mas assim, eu só queria que vocês vissem essa luta que nós temos para buscar o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser implantado em semente, em amostragem, antes da volta de Jesus. Jesus não vai voltar e dizer, ó, gente, vocês não conseguiram nada, então agora eu vou fazer tudo. Em parte ele vai fazer isso, né? Assim, ele vai fazer isso. Mas ele vem para uma igreja que pôs os princípios dele em prática. Então é isso que nós precisamos entender. Colossenses, é, Colossenses 1, 24. Eu vou pegando alguns textos assim, mas realmente toda a sequência aqui é muito importante. Mas 1, 24 diz: agora me regozijo no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Os altos, assim, eu acho que tem muitas ramificações, não é fácil a gente tirar orgulho, mas, assim, para simplificar, os altos são nosso desejo humano de estar no centro, exaltação humana, orgulho, arrogância, todas essas coisas fazem parte dos altos. Porque as pessoas faziam o culto aos deuses falsos e eles faziam esses altos, os deuses falsos não mexiam na vida deles. Eles continuavam fazendo tudo o que eles queriam. Por que o povo de Israel estava sempre fugindo de Deus? Porque Deus quer mudar a nossa vida. E a gente quer continuar como está. A gente quer continuar com nossos hábitos errados, com nossas tendências. Então essa altivez, essa forma de pensar, a gente põe uma capa religiosa, mas nós temos o mesmo modo de pensar. Então, Paulo começa a falar: eu cumpro o sofrimento, porque uma das coisas que a gente não quer é sofrer. Pare de sofrer. Não é isso que falam? Pare de sofrer. Jesus quer que a gente sofra? É muito complexo isso. Claro que a Bíblia não é, o cristianismo não é um chamado para sofrimento em si, mas o sofrimento faz parte. Sem o sofrimento, nós não vamos ser conformados a Cristo. E Paulo chegou a dizer assim: eu estou até completando no meu corpo as aflições por vocês. Eu sofro por vocês. Ele falou isso várias vezes nas cartas. Então, para tirar a altivez, é sofrimento, é quebrantamento, é Deus tratando com coisas erradas na nossa vida. 25, eu fui feito seu ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria. Então, o que eu quero dizer aqui? Olha só. Eu quero que vocês tentem, pelo menos, associar essas duas coisas. Isso aqui é coisa que Deus tem que ir trabalhando na nossa vida, tem muita coisa para eu entender, para todos nós entendermos, entrar nisso. Eu não tenho tempo para tocar nessas passagens, só estou dando isso aqui como uma luz, uma relação com o que nós estamos vendo no Velho Testamento. Tem algo que é muito sublime: Cristo é o mistério, Cristo em vós. Tem uma sabedoria que o mundo não conhece. Tem algo muito além, mas nós ficamos na altivez, ficamos nos lugares altos, humanos, e estamos perdendo essas riquezas que existem em Cristo. Rapidinho, que o tempo já foi, né? Capítulo 2, versículo 4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Versículo 8, eu vou ter que só pular e pegar alguns textos assim, só para pegar a ideia. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, no versículo 18. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade, oculto aos anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então, eu estou pegando só esses textos, todo esse aqui é muito rico, a coisa assim, eu só estou colocando esses textos para vocês verem quais são essas fortalezas, quais são esses lugares altos que precisam ser derrubados para que a gente possa entender quem é Jesus. Ok? É muita coisa que podia ser falada aqui, mas eu vou terminar lendo 1 Coríntios 1, porque aqui tem Então, a sequência, 1 Coríntios 1, e entrando no capítulo 2, que ele fala com mais profundidade sobre isso. E só Deus para nos mostrar como fazer isso, porque isso aqui não é uma coisa que a gente consegue separar na nossa mente natural. Como que isso na prática, só Deus pode mostrar. Eu sinto um encargo, um peso, de pensar assim, a igreja hoje está cometendo os mesmos erros de Israel. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Tem muita gente boa, como Amazias, como Uzias. Eu posso estar nessa classe, você. Nós queremos servir a Deus, nós queremos o que é bom, mas nós continuamos nos altos. Às vezes vem o profeta e fala uma coisa boa, enquanto a gente ouve o profeta, parece que funciona, mas nós não tiramos os altos. Então, quando Zacarias morreu, Uzias tombou. O orgulho afetou Uzias e ele fez uma coisa muito errada, como nós vamos ver depois. Mas o que eu quero dizer assim, o erro foi lá do princípio, ele não tratou com os altos. Então olha o que Paulo fala, em 1 Coríntios 1, ele fala no versículo 18, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então ele está dizendo assim, isso aqui são os lugares altos, são as coisas que a gente vai construindo. Nós temos nossas ideias sobre como deve ser a igreja, nós reinventamos a igreja, nós criamos outros caminhos, nós contaminamos. Então nós estamos cheios de lugares altos que estão impedindo a igreja de conhecer esse mistério, essa pureza que tem em Cristo. Versículo 20, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Bom, ele vai continuando assim, é tudo maravilhoso. Versículo 26, vede irmãos a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Deus precisa tirar os altos. Nós precisamos entender, vamos fazer coisas certas, vamos fazer guerra como Uzias fez, vamos ampliar, vamos conquistar, vamos fazendo igrejas, vamos conquistando mais coisas, mas ele não tirou os altos. Capítulo 2. Eu, irmãos, versículo 1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade, palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí vai continuar todo o capítulo 2 falando que tem uma sabedoria que só Deus conhece, o Espírito Santo que conhece. Então ele vai contrastando, né? Estou só colocando essas coisas aqui para dar uma ideia por cima dessa contaminação que a igreja entrou. Né, desses altos que a gente tem mantido durante séculos, né? Como que isso vai acontecer? É com oração, buscando profetas, buscando a palavra profética. Hoje também não vai ter um Zacarias para falar com a gente, né? A palavra profética muitas vezes vem através de pessoas que nem são muito conhecidas, né? A gente fica, do jeito que Paulo fala, isso é modéstia, mas Paulo sabia falar bem. Do jeito que ele está falando, se ele viesse pregar entre nós, talvez a gente não ia dar nada para ele. Porque ele não tinha eloquência, ele não tinha palavras de persuasão, ele não veio dar um show, né, uma palestra que todo mundo ficou babando. Ele não fez isso, ele fez com singeleza, ele tinha uma palavra que era a revelação em Cristo, né? Então, essa é a nossa oração, que Deus venha tratar conosco é algo que afeta todos nós. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Como que o Senhor está avaliando a igreja de 2016? Como que o Senhor está avaliando a nossa vida? Ó Deus, nós queremos muito que pessoas com entendimento da visão de Deus, com temor de Deus, pessoas que veem claramente, pessoas que não estão vendo, cheio dessa mistura, ó Deus, que de alguma maneira a Tua palavra possa sair e cortar e tirar todas essas contaminações, essas fortalezas, essas altivezes, tudo que está impedindo a todos nós de conhecer a verdade que há em Cristo Jesus, o mistério, ó Deus, aquilo que realmente vai nos levar às alturas, porque conhecer o mistério que é Cristo, não tem nada mais sublime do que isso, é coisas tremendas que nem começamos a entender, mas que vai trazer mudanças, que vai levar teu povo a te adorar com um coração sincero, sem ter o coração dividido, um coração apaixonado por Ti. Senhor, tire os altos para que a nossa vida não seja baseada em coisas falsas, em sabedoria falsa, em coisas que estão nos tirando da realidade que há em Cristo Jesus. E que o Senhor possa achar em nós corações de Davi, Senhor. Ó Deus, faz isso, Senhor, é um milagre. Sabemos que só o Senhor pode realmente transformar o nosso coração, mas nós reconhecemos a nossa necessidade. Arranque esse mato, arranque essas contaminações, ainda que doa, mas cave mais fundo em nós, até tirar tudo aquilo que está se levantando contra Ti, para que só o Senhor seja, ó Deus, o centro da nossa adoração. Nós não sabemos que o Senhor não vai nos tirar do mundo, isso não significa nos separar, no sentido assim, de não ter mais contato. Nós vamos poder viver como o Senhor, dentro do mundo, mas sem ser contaminado, mostrando uma outra realidade. E isso que nós queremos e suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.